Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo estão reunidos para este debate regular, desta vez com um intervalo um pouco maior, mais alargado, atendendo ao feriado do 1 de novembro, que gerou também aqui este pequeno delay, este atraso de uma semana, mas de alguma forma também com a oportunidade de termos já assistido àquilo que foi a aprovação em reunião de Câmara de Plano e Orçamento para o próximo ano e pacote fiscal, um debate que ontem começou e está agora na sua fase inicial também no âmbito da Assembleia Municipal, uma Assembleia que tocou também nos dois anos de mandato, a maioria em Ilhavo, a maioria liderada por Fernando Cassoilo, assumiu em texto divulgado esta semana uma análise a esses primeiros dois anos deste segundo mandato em que a liderança tem sido protagonizada por Fernando Cassoilo. Passou também por aqui por uma entrevista a meio da semana na quarta-feira aos microfones da Terra Nova. Cruzando estas duas realidades, vamos poder falar um pouco sobre aquilo que é esse exercício do poder, sabendo que ontem na abertura da Assembleia o tema já foi focado, com o Partido Socialista a dizer que o investimento público e as ideias para o futuro do município começam a escassear e a maioria a dizer que o trabalho continua visível e bem à vista. Já em estúdio, Carlos Pedro Ferreira, em representação do PP, Eduardo Conde, em representação do Partido Socialista, e aguardamos a chegada de Ricardo Santos, do Bloco de Esquerda. Hoje, uma presença ao vivo em estúdio. Começando por si, Eduardo, bom dia, e porque está também no Executivo, tem esta presença que é mais direta com os debates em reunião de Câmara. Afinal, estes dois anos de um ciclo, se quisermos considerar, de seis, com o Fernando Cassoilo na liderança, registam abrandamento? Que sinais são esses? Que ideia é esta que leva o PS a dizer que faltam aqui ideias e uma perspectiva de futuro para o município?
Bom dia. Aos colegas e bom dia ao auditório. De facto, estes seis anos não é o PS que o diz, são os documentos que o dizem. Nós vemos o nível de investimento caiu estrondosamente, o nível de despesas correntes subiu. Os documentos estratégicos que nos são apresentados, que deviam ter uma... Estes documentos de orçamentos que ano após ano vão aparecendo e que se refletem depois na avaliação do mandato são... Os documentos onde deviam surgir as estratégias de desenvolvimento, os caminhos de coesão social, onde deviam aparecer rasgos de criatividade com ideias novas, mas não aquilo que nós vemos, de facto, em termos de investimento, foi minudências. E minudências sem uma clara definição de objetivos e de ritmo de crescimento. Vou dar um exemplo. O exemplo, por exemplo, da ciclovia da Brechfor, com prazo de execução de seis meses, vai um ano e tal, ainda não terminou. O saneamento da Gafanha da Encarnação, que estava definido para o final de 2018, foi na penúltima reunião de Câmara lançado um concurso internacional para um quilómetro. Não estamos a falar para aquele desígnio que o PS tem dito, que é o saneamento básico é para estar totalmente implementado o mais rapidamente possível por todas as questões, saúde pública, qualidade de vida, por questões ambientais. Vamos fazer um quilómetro que era para 2018, é lançado o concurso na penúltima reunião de Câmara que tem seis meses, mais 14 de execução, vai acontecer neste mandato, o bocadinho que está a acontecer na Gafanha da Quem, com os atrasos que todos conhecemos.
O que levou àquela expressão de 2030, não é? Este ritmo,
exatamente.
Acabamos em 2030.
Exatamente, é o que eu vejo. Se a Gafanha da Quem vamos fazer um quilómetro e depois faltarão ainda até chegar à Gafanha da Quem mais dois, se for mais um por um mandato, as contas são fáceis de fazer, é de facto para 2030, e da Gafanha do Carmo não se fala.
Sendo que a autarquia, na tal referência que fizemos, também esse debate que mantiveram, diz que isto no próximo mandato estará fechado. Com quem quer que seja o autarca, que estará fechado.
Pois eu acreditaria se a prática que eu visse de disciplina, porque eu não, se eu visse que o Executivo tem imperativo, disciplina os fornecedores e os empreiteiros, as coisas ocorrem dentro dos prazos, teria só dúvida da capacidade de definir os prazos. Mas não, é que os prazos já são definidos tarde e a más horas, muito tarde. E depois, em termos de execução, não vejo uma imperatividade que obriga a cumprir E os dois exemplos que lhe posso dar são estes, são... E já agora estico também o voo mais antigo, que foi a questão da Ponte da Barra, o prazo que deu. A ciclovia da Gafanhoto José tem duas vezes o prazo definido. Da Brecho Fora, eu disse da Gafanhoto José, mas é a ciclovia da Brecho Fora. O saneamento da Gafanha da Aquém devia estar terminado, ainda não vai a meio. Não há depois um ritmo de execução das obras que nos permita acreditar, porque já se sobraram para 6 meses e 6 meses estavam completas e partíamos para outros projetos, outras definições.
E faz essa associação a uma questão de liderança política, é isso?
Faço uma questão de liderança. Acho que não há imperatividade na liderança e depois de estarem definidos os pratos, obrigar a que eles sejam cumpridos.
Vamos ouvir o Carlos Pedro também numa primeira opinião a propósito de tudo isto. Eu não disse no início, mas encaixo agora e para os dois, depois também numa segunda ronda para o Eduardo. O PS acentua muito a crítica nesta questão da estratégia, digamos assim, da visão de futuro. A maioria olha aqui um pouco para a questão da bandeira do controle da dívida, da redução da dívida, salientando que tem conseguido algum equilíbrio entre esse plano de redução e o investimento. Qual é a opinião do PP ou do Carlos Pedro Ferreira nesta leitura?
Carlos, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o assunto. É assim, eu acho que as duas coisas do equilíbrio orçamental e a cumprimento de planos não podem ser misturadas, porque quando eu faço um plano, eu já sei... E se no meu plano eu coloco fazer um conjunto de iniciativas ou de obras ou o que seja, e tenho que ter já em conta que esse equilíbrio já estava garantido. E portanto essa não é a questão. Essa não é a questão porque as duas coisas tinham que ser pensadas em simultâneo. E como não foram pensadas em simultâneo, ou foram pensadas mas não foram executadas, levanta-se aqui um problema, que é se, por um lado, E o Eduardo, o que disse, e sendo com toda a certeza verdade, não acompanho as ciclovias a olho, não ando ali a medi-las, mas tenho a noção, porque ando muito pelas Gafanhas e por Ilha, que de facto elas começam e não acabam, ou não acabam e começam, enfim. Há aqui duas questões que para mim são fulcrais e são o ponto. O ponto é este. O executivo, quando se compromete com um conjunto de coisas que tem que fazer, nomeadamente estas que foram faladas, que têm a ver com o saneamento, etc., são coisas que eu penso que não podem ser negociadas nem atrasadas. Quer dizer, têm que ser feitas e têm que ser feitas o mais rápido possível. Por outro lado, não pode haver uma opção, antes de contar, eu sou completamente contra isto, do controle orçamental. Acho que é uma coisa importante. É importante em coisas secundárias. Ora, o saneamento não é uma coisa secundária. Já enfeitar uma rotunda é uma coisa secundária, como nós, por exemplo, foi gasto ali. Pronto, voltamos outra vez às rotundas, parece que andamos sempre às voltas, mas não é a rotunda da Barra. Estou a falar. Há rotundas em geral. Pôr lá umas estátuas, umas obras de arte, ou jardinar. Eu fui levar a minha filha ontem, exatamente, porque há aí uma iniciativa com interesse promovida, suponho, pela Câmara, tem a ver com reportas do ambiente.
Do ambiente.
Do ambiente, na escola, e portanto ela foi selecionada, ou escolhida, ou acho que foi assim, e eu fui levá-la ao museu do
Marítimo.
Exatamente. E vi pelas Gafanhas, passei ali pela rotunda do Boi, que agora já não se chama assim, já não está lá o Boi, pelo menos, e reparei que era um pai 8 da manhã.
É um boi com rodinhas.
Sim, mas agora já não está lá o boi. Reparei que, de facto, naquela zona onde estão as piscinas, andava muita malta a cortar a relva, aquilo está tudo muito, muito jardinado, tudo aparadinho, tudo certinho, e eu até comentei com a minha esposa, dizer, aqui Ilhavo, aqui o centro está muito cuidado, quer dizer, está tudo verdinho, não sei quantos jardineiros para ali a cortar, a apanhar a relva, a parar as sebes e tudo isso. Portanto, eu acho que há aqui a definição das prioridades está invertida, porque eu não tenho nada contra jardins nem contra relvados, antes pelo contrário, gosto bastante, mas enquanto não tiver saneamento tem que ser secundário, enquanto não tiver ciclovias, principalmente quando elas são uma bandeira. Quando a pessoa diz, eu vou fazer e vamos ter em 2020 ou em 2018 uma ciclovia que ligue as gafanhas, a ilha, a gafanha da encarnação, até a mortosa, ou o que seja, porque depois aqui entra a varilha, outras coisas, que é, por exemplo, há o, em que se diz que se faz e depois faz, que é, por exemplo, os passadiços que vão até esta reja, até ao bico da mortosa, ou o que é, estão nos 8 km, são feitos. Aquilo foi feito, sei lá, num ano e meio, ou dois, aquilo de repente apareceu. Apareceu, começou e acabou. Não ficaram os passadiços a meio. Não chegámos ali. Não fui fazer o passadiço. Não tinha visto. Tenho pouca paciência para passadiços. Fiz 2 km para lá e depois vim embora. Não ia chegar ao outro lado. Mas foi uma obra que foi dita que ia ser feita. Foi executada, está feita. Agora, não sei se quanto é que custou, se derrapou, se... Não houve grande contenção sobre aquele aspecto. Começou e acabou. Aqui, o que temos é uma... Porque já nem disse uma opção, acho que há aqui um problema, que é outro. Que é, as pessoas dizem, põe isto no programa, dizem, vamos fazer até 2020 ou 2018 isto. Isto. E quando fazem isso, já têm que saber quanto é que aquilo vai impactar nas contas públicas. Porque é evidente, não é? Não é depois dizer, não fizemos porque temos que manter o controle orçamental. Você só pode dizer que as pessoas não sabem, não fizeram contas. Porque se fizeram contas já sabiam qual era o impacto daquelas obras que iam ter nas contas e quanto é que elas iam ficar equilibradas ou iam ficar com um déficitzinho que não tem mal nenhum. Que é não diminuir a dívida, essa questão de...
Mas nota abrandamento no investimento público?
O que eu noto, assim, eu ando aqui, não ando a fazer inspeções, não é? Mas circulo todos os dias por aqui a pé, de carro, de bicicleta, e o que eu noto é que há muitas pequenas... Não, sobre as ciclovias não tenho dúvidas que não estão feitas. Pronto, ou seja, não as vejo. Não são. De vez em quando ando à procura delas e vejo-as na mesma posição em que estavam e outras que terminam em sítios que não têm saída. Isso não tenho dúvida. O que eu acho é que há muitas atividades que não estão coordenadas. Acho que há uma descoordenação. E eu penso, há uma descoordenação, quer dizer, há coisas avulsas, há esta coisa da que a minha filha está lá, do Reportas do Ambiente, depois há não sei o quê, depois há mais outra coisa, mas elas vão aparecendo assim, sem que a gente perceba qual é a lógica do conjunto. Só para terminar,
só para terminar,
calma,
mas...
Carlos. Que é, depois já estou a falar há muito tempo, que é, eu acredito que tem que haver, porque não pode ser, tem que haver uma mudança qualquer, ou muda a forma de funcionar do Executivo, ou mudam as pessoas do Executivo, ou mudam os partidos, ou tem que mudar, porque isto não pode continuar assim. Porque
estamos e recordando às pessoas que ouvem para sintonizarem também com o programa, com o nosso programa, temos aqui três partidos que representam, entre aspas, a dita oposição, não temos a representação da maioria por vontade própria, a cadeira cá continua e o microfone, e temos esta leitura que, pelo menos em dois partidos, assenta muito na questão do Eduardo, na quebra de investimento e na falta de estratégia, e agora na questão do Carlos Pedro Ferreira, na falta de coordenação política. Agora o
e
Ricardo...
Também falta de liderança.
A questão da liderança, a questão da coordenação política, e agora o Ricardo Santos, que leitura é que faz destes primeiros 2 anos do segundo mandato?
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos aqui
em estúdio. E bem-vindo presencialmente.
É verdade,
não é?
Já fazia algum tempo que não aparecia aqui em estúdio. É com gosto que hoje me junto aqui a vocês.
O Ilhavense mais romano.
Exatamente, agora. Ou mais Ilhavense ainda.
Ou mais Ilhavense ainda.
A perspectiva, quem está fora relativiza e tudo aqui passa a ser um bocadinho melhor. Portanto, eu hoje até se calhar venho mais simpático do que é habitual. Mas em relação a...
Pelo menos vejo mais sorridente.
Venho. É por estar em casa. Em relação à questão que colocavas, eu faço um balanço misto destes 2 anos de mandato. Eu sou forçado a entender que... independentemente da visão que temos das prioridades e dos atrasos, e nós temos dito muitas vezes que esta Câmara tomou muitas vezes opções que deviam ter sido secundarizadas em relação a outras, do ponto de vista estratégico, mas esta questão de saneamento é talvez a mais gritante, não é? Portanto, nesta altura, começa-se agora a tentar terminar o saneamento no nosso concelho. E não só a questão das prioridades, como mesmo de alguns investimentos que foram feitos e que acreditamos que eram desnecessários ou que podiam ter aguardado uma outra época para ser feitos. Mas independentemente disso, eu entendo que aquilo que foi atrasado eventualmente agora tomou lugar. E, portanto, encontro-me permanente numa posição de que a única coisa que podemos dizer, mais que podemos dizer naturalmente, mas uma das principais coisas que podemos dizer em relação a este Executivo é que, de facto, deixou de derrapar e atrasar uma série de obras e de coisas que eram importantes para o nosso concelho. Mas que agora, Ricardo, posso finalmente, tomam lugar...
fazer uma perguntinha?
Sim, sim.
Mas essa questão tem a ver com a inversão das prioridades.
Exatamente, era o que eu também referi a essa questão das prioridades, e isto ainda ontem no discurso que fiz em Assembleia, dizia que independentemente de concordarmos ou discordarmos de uma série de prioridades e de opções tomadas, devo reconhecer que neste mandato iniciaram algumas muito atrasadas, algumas estão agora nesta segunda parte do mandato para iniciar, mas que estão programadas, já faziam parte do programa do PSD, e na ausência de outras obras que eles costumam fazer, que agora por excesso já as terem feito nos últimos anos, agora não é o lugar delas, finalmente vão começar a tomar algumas opções que eram importantes. Agora, existe uma diminuição, falava-se muito ontem na Assembleia da diminuição de investimento, de não se notar obra. Bem, eu acho que isso até poderá ser positivo no sentido
sim,
em que acho que houve obra a mais e que agora é tempo também um bocadinho de investir nas pessoas, embora há sempre obra que é necessária, não se faz obra durante 5 anos e depois nos próximos 5 anos está tudo feito, portanto há sempre coisas a fazer.
Ou eventualmente grande obra trocada por pequena obra, não é? Aquela exatamente, obra de proximidade, eventualmente.
Era mesmo essa questão que eu estava a tentar salientar, o facto de que neste momento já não vejo aquelas obras de grande monta, portanto não estamos a fazer 400 culturais, não estamos a fazer já os nós de passagem na Barra. Porquê? Porque de facto agora estão a ser tomadas por opções por pequenas obras, algumas pequenas obras, que são importantes para o concelho. Portanto...
Mas, Ricardo, desculpa lá, eu não sou moderador, mas eu não consigo... Eu estou a ouvir, e estou a ouvir com bastante atenção, que é o seguinte, daquilo que eu percebi, que é assim, nós temos que avaliar um período de 4 anos ou de 8 anos, não é preciso falar de 2, vá. E quando eu até
porque neste caso, 2 ou 6.
Sim, 2
é?
Ou 6. Mas eu até estou aqui com algum... Enfim, não tenho nenhum conflito de interesse, porque até me dou bem com toda a gente. Aliás, com todos, com a malta do PSD, do CDS, com o Bloco de Esquerda, do PS, enfim. Que é, esta inversão é que é gravosa. Porque se eu devia ter feito... Eu tenho que escolher entre várias coisas. E começo pelas grandes. Que são menos importantes e que são menos impactantes nas pessoas, na qualidade de vida delas, na saúde, etc. E não faço. A avaliação nunca pode ser positiva. Mesmo que agora seja feito... Agora se corrija, porque estou a fazer uma correção. Uma coisa é uma correção, outra coisa é uma ação corretiva. Uma correção é corrigir. Uma ação corretiva é fazer uma coisa que evite que no futuro isto volte a acontecer. Ora bem, o problema... A ação corretiva é o quê? São as pessoas a votarem. Quando elas depois vão votar, dizem... Estes senhores fizeram isto ao contrário do que deviam ter feito e, portanto, isto vai ter que ter uma consequência. Agora, não se pode, não é o que estou a dizer que estás a fazer, é como, bem, não foi feito, mas agora está a ser feito e, portanto, isto no fim dos 4 anos fica tudo feito.
Não é a questão do não foi feito e agora está a ser feito, é a questão de que esta é a altura em que realmente se está a fazer coisas que nós já alegávamos há muito tempo todos, que é muito importante.
Mas já está feito.
Eu não lhe estou a dar um prémio por isso, estou a dizer é que neste preciso momento...
Não merece um desprémio. Pronto.
Não merece um desprémio porque poderiam continuar na mesma opção de antigamente
pode,
e continuar...
Não pode, não faziam nada.
Eu gostava aqui de pôr uma questão que é, de facto, é esta questão do Carlos Pedro. Quer dizer, houve uma inversão de prioridades nos mandatos anteriores, de facto houve, e aquilo que
não,
era básico...
Mas é verdade.
E essa inversão de prioridades levou, não foram outros, nem foi outro partido. Foi o nosso Presidente de Câmara, que era a pessoa das infraestruturas... O Vice-Presidente de Câmara, que participou no desvario que houve em termos de dívida pública, que chegámos quase a 30 milhões, não foram outros, não foram extraterrestres. Foi o agora Presidente de Câmara que participou com essas prioridades que não eram as prioridades certas, que era o saneamento básico total e que poderia ter sido feito, que eram os planos de pormenor. O nosso PDM é assim um elemento decorativo, porque de facto nós temos 13 planos de pormenor há 15 anos para serem executados, nenhum está definido. E as pessoas não sabem o que é que podem fazer ou não. Por exemplo, e vou dar um exemplo, que é um exemplo que conheço particularmente e que é fácil, que é a Rua da Estufa na Gafanha da Encarnação, da Estufa para Sul. Se, quando é um plano de pormenor num centro urbano com edifícios que estão não licenciados, é difícil enquadrar e não se podem pôr as pessoas na rua e dá muito trabalho. Ali não. É um terreno virgem.
São terrenos.
É um terreno virgem que é definir...
Mas onde não era possível construir até certo ponto.
Mas é possível a partir do último PDM, que é 2013. E até hoje continuam a dizer às pessoas que a reserva agrícola e ecológica não se pode construir lá. Isto é falso. É uma área urbanizável. É preciso que haja o plano de pormenor. São estas coisas básicas que são estruturantes para o concelho. Os planos de pormenor e o PDM. Que era o saneamento. O saneamento era um desígnio de Roma Antiga. Até que era bem o Ricardo agora. Estava lá. Era um designio de Roy. E nós, hoje, não temos saneamento, e foi o que eu acabei de dizer há bocado. Quer dizer, vamos fazer 1 quilómetro de saneamento na Gafanha da Encarnação, que deveria ter acontecido em 2018, foi lançado o concurso agora, vai estar pronto para ir em abril ou maio de 2020, tem 14 meses de execução que vai por 2021 dentro, e vem o Sr. Presidente de Câmara dizer que no mandato seguinte que vamos ter o saneamento todo. Não acredito. Não posso acreditar. Deixa-me só dizer uma coisa que é assim. Mas nós, se virmos a entrevista do Sr. Presidente de Câmara, a entrevista que ele deu, a fazer de avaliação ao mandato, o que é que ele diz de avaliação ao mandato? Que vão executar a zona da Gafanha de Aquém, que vão executar o saneamento, que estão a executar a Avenida de Fernão de Magalhães, que quanto a nós é uma vergonha, porque abdicaram de receber de taxas de urbanização daquele empreendimento que está lá a ocorrer, desde aquela rotunda da Chávena até à, não chega bem à Ponta Antiga, abdicaram de 700 mil euros de taxas para ser o empreiteiro a fazer aquela qualificação. Não tendo o Tribunal de Contas tido nenhuma intervenção, não havendo concurso público, não sabemos se de facto aquela obra era para aquele valor. Não foi escrutinada da forma que devia ter sido. Isto não é liderança, isto não é boa definição de prioridades, e de facto eu faço uma avaliação profundamente negativa destes 2 anos. E pior é que não vejo nem liderança, nem estratégia. Os grandes desígnios, que são as alterações climáticas, o desígnio de mobilidade, o envelhecimento ou o envelhecimento que está a acontecer no Conselho, o afastamento dos cidadãos da política, eu vejo as grandes opções de plano e um plano de atividades e não vejo lá refletido os reflexos daquilo que foi pensado essa estratégia, e agora vamos definir em termos práticos o que é que vamos fazer. Nada disso lá está. O que quer dizer que vão estes próximos 2 anos vai acontecer a mesma coisa. E vamos fazer a comparação com o outro mandato. No outro mandato, o primeiro mandato do engenheiro Cassoiro, o que é que aconteceu? Aconteceu a rotunda da Barra. Não aconteceu mais nada. Penso que mais ninguém se lembra de outra coisa. Se lembra da rotunda da Barra. Num mandato... Agora vamos lembrar o quê? De um bocadinho de saneamento da Gafanha da Encarnação.
Não, essa já ninguém se lembra, porque a rotunda é maior. Mas a questão que eu ia colocar, porque não estou na Assembleia Municipal, que é assim... Eu a primeira coisa que tinha que ser uma pergunta, que tem que ter uma resposta direta, é porque é que isto foi feito primeiro que o saneamento. Ou porque é que isto... A pergunta concreta, e o Executivo tem que responder. Qual foi? Porque tem que haver o racional nisto, não é? É um racional.
Quando ontem dizia-se na Assembleia que era porque no tempo do Humberto não se tinham candidatado aos apoios.
Mas foi há 30 anos.
No tempo da Dona Maria I também não. Também
pode,
não.
Exatamente.
Mas no tempo do Romano foi o saneamento.
Certo, mas a questão... Eu acho que a questão que... Porque a gente tem que... Eu parto desta... Parte sempre de uma tese qualquer. E a tese é assim. Quando alguém toma uma decisão, ela não pode ser totalmente irracional. Tem um racional por trás. Que é? Porque é que eu... Tem que haver um racional. Tem que haver uma razão. Quando eu digo um racional, é uma razão. Depois o racional pode ser até irracional. Mas há um racional. Há uma ideia estratégica para fazer... decorar as rotundas, fazer a rotunda da Barra e deixar... Para não acabar as ciclovias e deixar o saneamento para terceiro plano. E essa é a pergunta que se colocada no órgão próprio, que são na Assembleia Municipal. Olha, porque é que os senhores tinham isto no plano e disseram que iam fazer isto em 4 anos, não disseram a ordem, provavelmente, vamos começar por esta, depois esta, depois esta, depois esta. Porque é que em vez de fazerem aquilo que seria, de acordo com a nossa opinião, o correto, que era primeiro resolver o saneamento, depois resolver, eventualmente, o tráfego, porque o trânsito, né, se funcionando a rotunda ou não interessa, era secundário face ao saneamento, não há dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, porque é uma questão de saúde pública, porque é que houve uma inversão da prioridade? E depois o Executivo iria dar uma resposta. E sobre esta resposta nós podíamos discutir aqui. Como não sabemos, e o Executivo também não está aqui, está cá para poder responder, ficamos sempre no vazio qual foi a estratégia, a não ser, eventualmente, que agora é uma conjetura, de que é mais mediático um conjunto de coisas do que o saneamento, porque não se vê, e as ciclovias vêm-se uns bocados e parecem todas feitas. Para quem anda meio distraído, consegue ver umas coisas vermelhas no chão, uns bocados. Mas depois, quando anda mais para dentro do povoado, elas desaparecem. Nos sítios onde são mais visíveis, elas estão visíveis. Mas depois, se a gente for andar a pé ou de bicicleta, repara que quanto mais longe nós estamos do centro, na periferia, elas desaparecem. Terminam. Nunca se repararem, elas não têm uma continuidade. Elas vão começando bocados. Não podia, era mais lógico acabar uma coisa que se começou. Não, eu começo outro bocado. Começa outro e começa a ter uma teia. Tipo,
porque não há objetivo. Há hipótese de fazer aqui alguma coisa, mesmo que não sirva a ninguém, faz-se. Não há um objetivo de levar, por exemplo, definir uma ciclovia, porque eu, para mim é fundamental que os miúdos se desloquem para a escola de bicicleta e que se desloquem da escola para o centro cultural e que se desloquem do centro cultural para a piscina e para o pavilhão desportivo. Se eu, tiver, se eu tiver esta prioridade...
Não há nenhuma que ligue nada. Porque
exatamente, mas se eu tiver esta prioridade eu vou construir esta.
E passam pela avenida do liceu, não é? Não tem, os meus vão todos de bicicleta. Não há, aquela tinha que ter uma ciclovia, claramente tinha que ter.
Porque mas o pensamento, este pensamento de político que vai ao encontro das necessidades das pessoas e da qualidade de vida, eu dei este exemplo agora que não tinha definido em nenhum objetivo programático, mas na definição de uma ciclovia, o que é que nós vemos? É casuístico, é fácil construir a ciclovia da Brecha Fora. Eu acredito pouco, não quero dizer que a ciclovia lá não vá ser frequentada por gente que gosta da bicicleta, do passeio, mas não acredito que quem vem de Aveiro vá dar a volta por lá para ir para a Barra.
Claro que não.
Mas era fácil fazer, então vamos fazer lá. Agora, que seria prioritária uma que levasse os miúdos à escola, que trouxesse os miúdos da escola para a piscina ou para o centro desportivo, que tivesse este critério, mas não há este critério. É fácil fazer, então vamos fazer aqui uns bocadinhos para dizer, por exemplo, há uma coisa que me espantou ontem na Assembleia Municipal, profundamente, que foi, porque houve um munícipe que foi lá falar sobre a saúde animal. E saúde animal é uma coisa só, para esta maioria, é uma coisa só gira. Diz a bancada do PSC que o que está mal é que a lei que surgiu, por senhores que estão em Lisboa e que não conhecem a realidade, a lei o que veio alterar foi que os animais que fossem capturados, que não fossem reclamados pelos seus donos ou que não fossem dados em adoção, eram ocisados ao fim de 30 dias. A lei veio alterar isto, porque é cruel fazer isto. E o que estava mal é a lei. Portanto, o que eles queriam era que não se alterasse a lei e voltássemos a ter um canil não preparado para a saúde animal, para a adoção, para a relação das pessoas com os animais, mas um canil que fosse mais ou menos um matadouro. Foi isto que eles disseram ontem. Eu fico espantado de ser gente nova e gente que está no poder a dizer isto, mas foi isto que passou lá.
Oh, Eduardo, eu acho que há aqui eu tenho aqui algumas limitações de... Parece o Lobo Xavier no Circuitura do Quadrado, algumas limitações de discurso, porque como conheço todas as pessoas e tenho, como toda a gente, tem conversas privadas e portanto que não podem ser, não podem nem devem ser reveladas, tenho um conjunto de informações que me permitem ter um juízo um pouco diferente daquele que estamos aqui a discutir, que é, eu acho que, de facto, como acontece, é normal em qualquer partido, em qualquer liderança, haver, às vezes, as pessoas não estão todas de acordo lá dentro, mas depois que vêm cá para fora, é aquilo que se acorda que é a mensagem oficial de, é como lá na empresa, né? Nós podemos ter lá os dentes acionistas, grandes discussões e depois aquilo que fica decidido é o que vem cá para fora, mesmo que alguém dê o voto vencido ou o que seja. Eu acho que o Executivo, acho que lá dentro não haverá
unanimidade
sobre todas as coisas. Há pessoas que estão há menos tempo que tentam levar as coisas para um caminho e depois não conseguem e vão devagarinho e vão ganhando, eventualmente posição. Certas coisas há um bocadinho forçadas vão sendo seguindo um outro caminho. Portanto,
isto e provavelmente já agora isto não estamos aqui a discutir a vida interna de partido a partido, mas isso de alguma forma, o que está a dizer, entrou com um pouco também nesta ideia de há candidato, não há recandidato. Internamente o PSD hoje trabalha um pouco este caráter dúbio, não é? Das ambições, se calhar, de quem está por dentro, se calhar
tem que haver renovação, porque...
Não pretendendo entrar na discussão da vida partidária, mas nós tivemos uma renovação neste mandato da Câmara Municipal. Mudou o quê do outro mandato para este? Uma pergunta que faço. Mudou o quê do outro mandato? Mudaram metade da variação, mudou metade, são 50%. É. Mudou o quê em termos da prática?
Eduardo, eu não estou aqui para defender o Executivo, mas eu tenho que dizer uma coisa. Se nós temos um Executivo que tem experiência, o anterior, de 20 e tal anos de governo local, quando aparecem duas pessoas que têm zero tempo, tem que haver um período de adaptação, não consegue, ninguém consegue mudar. Se for alguém lá para sondar, agora que estou lá há 22 anos...
Não o deixas andar 4 anos a aprender?
Pá, eu tenho que, pelo menos 2, tenho que andar a aprender. Nem, até para perceber como é que funciona a lógica das autarquias, que é uma lógica complexa. É como se eu agora, de repente, caísse num governo. A pessoa não, consegue
na,
perceber.
Na autarquia, né? Na autarquia a população, a qualidade de vida, o futuro da autarquia não se coaduna não é isso, com andarmos devagarinho.
Não é isso. O que eu quero dizer é assim. Eu consigo perceber. Não estou lá. Comigo não acontecia, porque eu tinha que me ir embora. Pronto, ok. Normal. Já está farto de acontecer. Que é... Pessoas chegam a um sítio, têm que se adaptar. Por outro lado, depois cada um tem as suas... Ninguém sequer incompatibilizar. Eu, às vezes, não importo. Há pessoas que têm pouco gosto ou pouca capacidade de se incompatibilizar logo com um conjunto de coisas, que é entrar a matar. Trepas, né? Quando a pessoa chega de repente e entra logo a cortar com tudo e divergir com tudo ao mesmo tempo, tem que ter alguma calma, porque pode ser contraproducente. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que eu não sei o que é que se passa, mas eu consigo perceber.
Posso eu provocar, sim, então, a vossa... Digamos, eu acho que estou a perceber mais ou menos onde é que estamos a chegar. Temos
uma teoria.
Temos uma maioria já com um formato de muitos e muitos anos. Falava-se na mudança de transição de poder, se haveria ou não mudança de ciclo, e tivemos, digamos assim, uma linha de continuidade. Ao fim destes 6 anos, o que estão aqui, no fundo, a dizer é... não se renovando, digamos assim, ou não mudando a matriz política, o partido dominante está a entrar aqui numa fase de travagem ou de bloqueio interno que se calhar se reflete ao nível da gestão camarária. É isto?
Eu acho que sim. Eu penso que, de certa forma, pelo menos do ponto de vista até programático, tem sido uma coisa que temos repetido. Não se vê nas iniciativas que a Câmara tem tido. Algumas estão consolidadas e têm sucesso junto da ação que levam à população. Mas nota-se que chegaram a um ponto em que a estratégia é uma estratégia que é antiga, está definida e que se vão repetindo,
claro,
os mesmos pressupostos. Ainda ontem dizia na Assembleia Municipal que é importante o facto de que hajam estes festivais como existem e a Câmara muitas vezes alicerce. Ai, mas foi o ano mais bem sucedido de todos. Todos os anos têm sido o ano mais bem sucedido. E este ano também o diziam. Agora, do ponto de vista programático, nota-se de facto uma certa estagnação. Tem aqueles formatos que criaram agora há algum tempo, tem as 23 milhas, tem os festivais do bacalhau, tem isto, tem aquilo. E não se nota após ano uma tentativa
de inovação.
Porque este tipo de conteúdo programático tem que ter sempre dois lados. Existe uma continuidade no sentido em que se quer melhorar aquilo que se está a fazer, mas geralmente também se quer inovar, porque as coisas a certa altura tornam-se desatualizadas e obsoletas. E de facto acho que este executivo, desse ponto de vista, não tem conseguido trazer novidade. Agora, muito rapidamente, em relação à indefinição que falava já há pouco, pois eu com certeza que acho que essa definição deve ser uma indefinição estratégica. Não vindo o Executivo nunca revelar muito bem o seu direcionamento e quando lhe colocam estas questões dos 2 anos e dizias tu que até parece que há aqui uma espécie de secretismo até se descobrir, até chegar à eleição, o que é que se passa. Eu acho que é natural, é uma maneira deles se defenderem, porque o PSD e a Ilha deixou mais do que ser... houve uma época que era o engenheiro Rio Alves Teves e agora, em vez de ser o engenheiro Fernando Cassoldo, é o PSD. É o PSD numa linhagem que já está há 20 anos e que continua. Portanto, não é muito relevante para eles definir, parece-me a mim, os candidatos e a força dos candidatos, até para estas questões que aqui falávamos. Depois temos alguns vereadores que ainda estão numa fase inicial, ainda estão talvez num processo de adaptação. E aquilo que de facto temos é um PSD, e eles refugiam-se, parece-me, dentro desta concha partidária, e é perante o partido que querem que as pessoas confiem e não em candidatos individuais que se marcassem agora com posições políticas muito fortes.
Mas aí é uma característica que já não tem a ver com... Não há outro posicionamento, porque enquanto o engenheiro Ribal era uma personalidade, ela própria marcava, não é? Era uma pessoa ainda, pronto, que é assim, o estilo dele é, onde ele está, é notado, é o Ribal, é ele. Ele é mais do que o PSD, é o Ribal, onde quer que esteja. O José Cassoro, não é, estou a dizer que é nenhum defeito, é uma característica, é assim, o PSD é mais do que ele. E portanto, a partir daí não vale a pena lutar contra isso, E funciona assim. E, portanto, aqueles são os candidatos, eventualmente, à associação, porque é natural, porque as pessoas já têm alguma idade, e, portanto, vão ter que sair. Pode ser mais dois ou mais quatro, não interessa, mas não há. Não sei se existe como nas universidades, que a pessoa tem que se...
jubilar.
Tem que se jubilar, mas, naturalmente, que as pessoas têm... Há um momento que as pessoas têm que sair, e que têm que, por consciência, têm que sair, ou então têm que sair porque alguém lhes...
Indica
ou porque alguém lhes toma o lugar. E, portanto, nós estamos muito perto disso por questões, não tem a ver, não estou a dizer mal de ninguém, por questões de idade. O Eugênio Cassol, já, não sei, para 60 ou qualquer coisa assim. O Eugênio Marcos Ré, um pouco mais, digo eu, não é?
Sim.
Portanto, está na altura de saída. E, portanto, na altura de saída, perfilam-se os candidatos. E toda a gente quer fazer, é normal, quer ir para o poder.
Não, provavelmente e, portanto, não está na altura de saída.
Não, eu sei. Por isso é que ninguém, ainda dos mais novos, é a minha teoria, ainda ninguém se posicionou muito antes que aquilo, na próxima, sejam afastados.
Portanto, antes que seja triturado, claro, pela máquina.
O que se dizia aqui é mais, de facto devia existir em cada novo plano, em cada que se apresenta, que é de facto o documento político, devia existir um rasgo de criatividade, alguma coisa que se pode manter, que faz parte da tradição, mas tem que haver, até para responder, a sociedade hoje muda tão rapidamente.
É uma questão ideológica, é isso?
Mudar em termos da forma de exercer poder, na forma de responder aos anseios das pessoas. Os anseios de há dois anos não são os mesmos de agora. Tem que haver sempre um olhar na sociedade e ver onde é que nós vamos estar para criar oportunidades para todos, para ver quais são os anseios. E de facto isso não há. E quanto menos, o que é que o PSD percebeu? Quanto menos mexer, menos riscos corre. Isso é a ausência do debate, é clara. Não estar aqui demonstra isso mesmo. E depois, é como na questão, e vou falar da questão de números. Nós temos uma fiscalidade completamente desmesurada e mórbida, porque perceberam que as pessoas estão aliadas e ligam relativamente, não é o aspecto que faz mais a mudança do voto, mas de facto...
Aí, esse propósito, Eduardo, deixe-me só interromper, ficou surpreendido com a proposta de redução da taxa do IMI? Não, estava à espera dela este ano, estava a contar que fosse no próximo ano...
Este ano, não, tem que ser este ano, porque claro, este ano vai ter efeito no próximo ano para as pessoas terem tempo de se aperceber. Mas a questão não é essa, é que a questão é que o PSD faz sempre mal as contas. Nós cobramos o dobro do IMI que cobrávamos em 2013. E nós não temos muito mais construção, portanto são praticamente os mesmos edifícios que pagam o dobro do IMI. E depois não vemos reflexo em termos da atividade, do crescimento, do investimento, que viesse a refletir essa necessidade. Mas viram que isso não tinha grande influência em termos de votação, então o PSD tem descido em termos de votação, de uma forma abrupta, mas para já foram-se mantendo. E essa questão do IMI ter crescido para o dobro, quando em 2017 desceram 0,4 para 3,75, na altura o Engenheiro Cassol lhe dizia que não podia descer mais, porque queria manter o equilíbrio orçamental que ele desequilibrou, não foi no outro, foi que ele desequilibrou, queria manter o equilíbrio orçamental, e então esse ano só podia descer os 0,25 porque com esses 0,25 estava a abdicar de 600 mil euros. E ele estava disposto a abdicar de 600 mil euros para... em favor dos municípios. Só que nós, na altura, dissemos, não é assim, não vais abdicar de 600 mil euros, porque nós não podemos pegar no volume de imposto a algumas novas construções, ou pelo menos...
Atualizações, patrimoniais...
A quebra, na altura havia também o deixar o fim de isenções, nós sabemos, não vais perder esse valor. O valor que perdeu no ano imediato não foram 600 mil, mas foram 150 mil. E logo no ano seguinte foi recuperado. Portanto, o que ele teria que ter feito era, não, eu fiz as minhas contas para abdicar de 600 mil, se de facto, no ano seguinte, isso não se verificou, eu quero abdicar dos 600 mil em favor dos munícipes. Então vou descer novamente a taxa. Mas não desceu, portanto, ele não queria nada abdicar dos 600 mil, como agora, não vai abdicar de nada, porque provavelmente, e ontem, na Assembleia eles diziam exatamente isso, vamos abdicar de um grande valor, não vamos abdicar de nada. Quando chegarmos ao final do ano, vamos fazer as contas e não vai haver quebra da receita. Portanto, é que nós definimos no início que o
justo seria descer para, para a taxa mínima. E era o que devia ter feito, e acaba, provavelmente, por, quando chegarem à taxa mínima, não perderem nada relativamente ao valor que é cobrado agora. E depois, a questão do equilíbrio orçamental. As despesas correntes do município que se situavam, eu estava a ver se apanhava aqui as despesas correntes, em 13 milhões em 2014, são agora 17.568. O equilíbrio consegue-se por equilíbrio das despesas correntes.
É uma não Câmara é... que gasta mais? Esta é uma Câmara que gasta mais?
Eu não fiz comparações com outras Câmaras, mas o crescimento de 2013 para agora, de 13 milhões para 17 milhões, é um bocadinho alto.
Mas justificado ou não?
Eu acho que não é justificado. Eu acho que não é justificado. A Câmara não investiu nada na modernização administrativa, na desmaterialização de processos, até além do benefício em termos financeiros que teria, também a qualidade de vida aos
juízes. Mas eventualmente passou a ter mais recursos humanos, eventualmente?
Então, quando chegarmos à altura de aceitar a descentralização, se não se prepara agora. Por isso é que a Câmara surgiu, o Governo propôs a descentralização. Tudo o que são áreas fundamentais de saúde, até a área de saúde animal, não aceitaram as competências. Portanto, tudo assusta. E quando nós ouvimos esta Câmara falar da recusa, o Executivo da entrevista diz muito, nós temos que pensar profundamente. Só que o pensar profundamente, nós não ouvimos ainda uma ideia dele. A única justificação que nós ouvimos é, e o envelope financeiro? Gerir não é só gastar o dinheiro. É organizar os recursos de forma a obtermos poupanças que nos permitam canalizar dinheiro que seria de despesa corrente para investimento. E é isto que nós estamos a fazer.
Eu queria só fazer uma pergunta, porque quando estavas agora aí a elencarem um conjunto de argumentos sobre se o Gercação iria poupar 600 mil ou depois só poupou 150, isto era como se estivéssemos quase a personalizar, quer dizer, ele não, porque ele, não é ele que vai ficar com o dinheiro. Portanto,
sim,
a lógica,
o Executivo Municipal.
Para as pessoas lá em casa consigam perceber, porque isso era quase como se aquilo fosse uma empresa e quanto ele menos gastasse mais a empresa e os acionistas ficariam com o dinheiro. E como não é assim, porque se fosse uma empresa até se podia perceber, dizer assim, bem, eu não quero gastar nisto, porque eu quero, no fim do ano, ficar com mais reservas para distribuir aos sócios, aos acionistas, aos investidores, aos shareholders, ou o que seja. No caso do executivo, não. Ele, ou eles fazem uma determinada coisa, não é para ficarem com mais dinheiro, é para o pôr-lhe noutro sítio, porque o dinheiro não é para ficar.
É investimento produtivo e qualidade de vida dos municípios.
Exatamente. Eu estou a dizer, quando estou a tentar perceber, quando o executivo que pode tirar, portanto, devolver aos municípios o IMI, ou abaixá-lo, pronto, no fundo vai aumentar a liquidez, e não o faz, pega esse dinheiro e gasta-o noutro sítio. Noutra coisa qualquer, não vai ficar com ele no cofre, não é? Fica lá guardado, é metido noutra coisa qualquer. Essa é que é a questão que tem que ser colocada. É assim, se tinha margem e não o fez, é porque entendeu que não devia fazer, porque devia gastar noutra coisa que era mais importante que o baixamento do IMI. Digo eu. Essa é a única lógica. Não há outra, não é?
Mas
se não houver essa lógica, não há lógica nenhuma.
O argumento principal que é dado é sempre o da diminuição da dívida.
Portanto, voltamos ao mesmo que a opção pela dívida.
O abrandamento da dívida, portanto, eu pessoalmente acho que se existe algum refriamento em termos de investimento, muitas vezes é porque ele também tem que sustentar a performance económica da Câmara, que vem muitas vezes alegar, nós somos uma Câmara com as contas em dia.
Não fizemos, Ricardo, no início.
Mas a performance de uma Câmara...
Deixa-me só dizer que não o fizemos no início e para as pessoas perceberem, porque há muita gente que está a ouvir isto, se calhar nem sequer sabe do que é que estamos a falar. Orçamento de 29 milhões e 800 mil euros, sendo que a autarquia destina para investimento cerca de 18 milhões, de 7.9, creio eu.
Sim, Carlos, mas a questão que se coloca aqui, que ao contrário de uma empresa, uma Câmara já sabe qual é o orçamento que tem, certo? E uma empresa não sabe, porque não sabe que clientes é que vai ter no ano seguinte, até pode não ter nenhum, e portanto, toda a lógica de investimento de uma empresa é baseada numa presunção de receita, que uma Câmara já não tem esse problema, porque já sabe qual é a receita que tem. Tem, sabe a receita certinha, que é aquilo que foi aprovado. E depois a despesa é o que quiser, mais ou menos, depois já tem as despesas fixas, das quais não pode abdicar, que são aquelas que fazem parte da gestão corrente, etc., que pode mexer aí um pouco, quer reduzi-la ou aumentá-la, e, portanto, aparentemente é uma coisa relativamente muito simples de gerir. Porquê? porque grande parte do investimento é financiado, a outra já tem um bolo de 30 ou 40, 50 milhões, não interessa qual seja o município, e portanto eu só tenho que jogar com aquele dinheiro e ele nunca pode faltar. Posso, se quiser fazer mais do que aquilo que eu tenho de dinheiro, tenho que me endividar. Se quiser reduzir a dívida, tenho que poupar num conjunto de coisas que é ou não fazer. Não é não fazer aquilo que prometi fazer. Isso é que não pode fazer. É não fazer o que prometeu. Porque se prometeu é porque tinha margem para poder fazer e sabia que eu, para fazer uma determinada coisa, vou ter que me endividar. Não há problema nenhum. Eu, para comprar uma casa, sei que tenho que me endividar.
Neste caso aqui nem teria que se endividar. A Câmara teria que reduzir mais gradualmente a dívida para fazer aquilo...
Tinha que fazer um plano de saneamento. De saneamento da dívida, que é... Eu, por exemplo, nós fizemos isto, é uma coisa natural, quer dizer assim, nós temos 1 milhão de dívida, ok, muito bem. E os acionistas também querem dinheiro. O que é que a gente faz? O que é que eu fiz? Decidi. Então é assim, dos resultados, metade é para bater a dívida, a outra metade é possível dos acionistas, durante 10 anos. E ao fim de 10 anos, se tudo correr como deve ser, não há dívida nenhuma. E os acionistas passam a receber 100%, pronto. Ah, e uma parte para os funcionários, como é evidente.
Mas o que a Câmara não pode é ir buscar sem critério sempre a receita máxima, e depois, em vez de investir, gastar em despesas correntes, passar de 13 milhões e pouco para 17 milhões.
Eduardo, aí eu acho que até poder pode. O problema é que tem que ter uma consequência política. Se não tiver, é porque os munícipes não perceberam nada do assunto.
Quando está dinheiro a mais no bolso, normalmente dá para o disparate. E então...
Não, eu estou a dizer assim. Se... E, portanto, este programa não sei qual é o número de audiência, mas é assim. Se isto for, a mensagem é bem transmitida, é assim. Olha... Eu como ministro podia ter mais dinheiro no bolso e o executivo não o fez. Eu vou penalizá-lo nas próximas eleições, como é evidente, não é? Então, se podia ter feito e não fez, prejudicou-me, eu vou ter que entre aspas, castigar. Ora, essa é uma possibilidade da democracia, que é eu depois, passado 4 anos, vou analisar o programa do governo, de quem está a governar, e vou avaliar.
Mas aquilo que se tem avaliado...
E vou avaliar as propostas da oposição. É por isso que o PS, a nível nacional, e o Bloco de Esquerda, etc., têm subido. Porquê? Porque as propostas têm sido... As pessoas têm percebido e têm sido aceitas e implementadas. É por isso que há um conjunto de forças a mudar. Eu não disse que devia, eu disse que podia.
Pois, mas o município, o executivo, não pode sempre estar a cobrar o máximo. E há condições que se foram criadas no país, que foi, por exemplo, um alargamento da base de incidência de IRS e cobra muito mais IRS, mercê do que o Carlos Pedro agora disse, das boas políticas governamentais, muito mais gente está a trabalhar, muito mais gente desconta, os valores de IRS têm aumentado substancialmente. Até isso compensa a possível descida do IMI. Mas aquilo que está mais ou menos estudado é que o eleitor não valoriza demasiadamente a questão dos impostos, embora depois nós saibamos que há pessoas a viverem em muito abaixo daquilo que é digno. E esta opção governamental de aumentar o salário mínimo, que ontem também foi uma coisa muito complicada para a malta do PSD, mas já era do tempo de Passos Coelho que nós tínhamos que empobrecer alegremente. Portanto, não foi nada que me espantasse ontem a questão da subida do salário mínimo poder-nos vir a trazer muitos problemas. Mas a verdade é que nós vimos o clima social a subir em termos de ânimo, de alegria, de qualidade de vida, as pessoas a sentirem-se bem com esta opção do Governo e a Câmara a aproveitar disso também. A aproveitar o IRS a subir e poder compensar a questão do IMI e poder também a Câmara mostrar aqui um fator de solidariedade e não ficar com todo o IRS, deixar algum no ministro.
Aí temos, Eduardo, as câmaras de PS e PSD a apontarem baterias, no caso das oposições locais, a apontarem baterias às câmaras e as maiorias sociais-democratas a dizerem a carga fiscal é lá em Lisboa e, portanto, tentem aliviar a partir de Lisboa.
Mas a questão é diferente, quer dizer, nós, de facto, há um volume de receita de impostos é maior, mas, de facto, as pessoas estão a ficar com mais dinheiro no bolso, há mais gente a trabalhar,
Não te esqueças, só porque eu não havia aqui uma dúvida, que não tem nada a ver com o executivo aqui, é que depois nós temos os chamados impostos indiretos, que as pessoas não dão em conta e que nem podem mexer, não dão conta, pronto, que são os impostos que depois ainda por cima ninguém se pode queixar, que são os impostos sobre os combustíveis, os impostos sobre o tabaco, impostos...
Era disso que eu estava a falar.
Que são de tal maneira... que são de tal maneira grandes que a taxa...
E ainda ontem era este também o argumento, Fernando Cassol também dizia, atenção com os impostos...
Não, os impostos de ingresso
são estes, são o centro.
Mas é que a verdade é que os impostos... A ideia de que os impostos baixaram... É uma ideia que basta olhar para as contas gerais, não é verdade. Claro que depois há impostos. O que é que se vai queixar porque gasta muita gasolina? É um bocado. Como é que se diz? É inconveniente. Como é que, tem uma expressão própria que é pouco aceitável que uma pessoa se vá queixar porque a gasolina está caríssima, porque os cigarros estão caríssimos. Porque tem 90% de impostos, ninguém se pode queixar daquilo porque é politicamente incorreto. É para os cigarros, 98% de impostos. Você está a queixar disso? Não. Aí o gasóleo tem a gasolina de 50%, a eletricidade.
Muitos dos impostos são também pedagógicos e o imposto sobre os produtos petrolíferos, às vezes, podem ter uma parte pedagógica para as mobilidades elétricas.
Por acaso.
Mas aqui não é essa a luta.
O problema é que não tem. O problema é que, se imaginemos que, em teoria, hoje em dia, hoje, toda a gente deixasse de fumar em Portugal, o governo tinha que fazer uma campanha para as pessoas voltarem a fumar. Porque
a prejudicar-se.
Não, porque o cigarro, não sei se as pessoas sabem, é a única, as doenças provocadas pelo cigarro são as únicas em Portugal que dão lucro ao Estado. Entre o
ou eventualmente, câmaras e governos têm que estar mais sintonizados nessa questão do perímetro fiscal, não é?
E temos que ser pedagógicos também. E era também pedagógico que a Câmara mostrasse aos munícipes que não lhes ia buscar todo o IRS e deixavam parte para eles. Como a questão também da derrama. A derrama tem subido, o IMT também tem subido exponencialmente e isso também é a ação do Governo, a alegria de as pessoas terem confiança no futuro e começarem a investir nas suas habitações, nos seus loteamentos. E isso está a acontecer. Agora, o IMT deu um salto grande.
Mas tu não achas que daqui a dois anos as pessoas, depois deste discurso, claro, e que foi dito, que isto tem que ter uma consequência política?
Eu acho que tem.
Mas se não tiver, o que é que isso quer dizer?
Começaram a tremer com o imposto sucessório, e, portanto, isso, se formos agora de imposto em imposto, numas questões mais facilitadas, noutras mais...
Eu ainda não falei da derrama, e gostava também de falar da derrama. Que também a derrama também tem estado a subir e não se vê... Não, e a derrama... Nós nem definimos um valor. Achamos que não devia ser o máximo. Para ser uma atitude pedagógica. Para... não afastar as empresas de investirem cá, de se instalarem cá. A Câmara diz, o conselho é muito bom, as pessoas vêm para cá, não é por causa da derrama. Poderá ser por causa da derrama. Não há nenhuma política na Câmara de procura de trazer para cá investimentos, como, por exemplo, agora em Estarreja, o esforço que fizeram para trazer para lá aquela nova
fábrica. A comprar terrenos para...
Aqui, conseguir. De facto, não tem acontecido isso.
Mas esta é uma questão em que eu, inevitavelmente, tenho que entrar.
Não há uma pequena...
Não estou contra aquilo que estás a dizer, mas estou contra a lógica, que é esta ideia que o PS tem vindo aqui a desenvolver, que eu compreendo, de que deteta a falta de investimento, deteta a falta de obras que são importantes, deteta a falta de muitas coisas que são importantes, e depois entra nesta proposta de que, sabe, como a Câmara não faz, faça o favor de reduzir o imposto, e eu acho que isto nunca será a solução, eles...
Não.
Têm que ser capazes de fazer as coisas bem feitas e como devem ser feitas.
Não, mas a cobrança...
Por exemplo, a questão da derrama. Eu acho que neste momento ela está bem estruturada porque é só para empresas que têm lucros. Defende o nosso tecido, pequenas e médias empresas.
Vamos ver uma coisa, mas não há nenhuma atitude que... Vamos lá ver. Se eu tiver hoje que investir, se tiver que criar uma empresa, para mim é tão fácil fazer aqui como fazer nas zonas de Aliaveiro como em Vagos.
Mas para mim é essa a grande falha. É porque não penso que devam olhar para a Ilha e pensar assim, vamos estabelecer uma empresa em Ilha porque a derrama é mais baixa. E não deveria ser nunca este, na minha opinião, o argumento. O argumento devia ser, vamos fazer Ilha porque Ilha apresenta melhores condições, melhores guias de acesso, melhor infraestrutura tecnológica.
Esse era o resto do meu discurso, que era, nós não temos essa questão da derrama e depois chegamos à zona industrial e é uma coisa surreal em termos de qualidade de passeios, das áreas envolvidas.
Mas que eu concordo, por exemplo, que essa é uma área que está ao abandono e que aquilo...
Completamente ao abandono.
É completamente justificável para o tecido corporativo que lá temos. Mas não consigo entender que isto possa passar pela diminuição do imposto da derrama, tornando essa zona, digamos que financeiramente, mais apetitosa, mas sim por
por ultrapassar estas dificuldades que a Câmara tem mantido.
Duas coisas. Nem há diálogo com os empresários, e eu acho que devia haver um fórum empresarial, de forma a ver as pessoas perceberem o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer. E acontece o que aconteceu há poucos anos no país, que as empresas mudaram a sede para a Holanda. Eu não me espanta nada. Nós temos aqui a maior, penso que será a maior empresa que pagará aqui da rama, que será para aí a Ilhavo. Em Ilhavo. É muito fácil mudarem a sede social para Lisboa ou para outro sítio qualquer onde lhe ofereçam melhores condições.
Agora é dizer, qual é a falácia que isto traz tudo? É que é um problema. Por exemplo, nós mudámos. Não tenho segredo nenhum sobre isto, nem me envergonho disto. Que é, nós temos uma empresa, tem uma empresa que está em Lisboa, na Avenida da República. Mudámos a sede para aqui. Porquê? Por causa dos incentivos. Porque não há incentivos para Lisboa. Agora, onde é que está o emprego? Está lá. Onde é que está a sede? Está cá. Porquê? Porque aqui é possível ir buscar fundos
comunitários. Mas não tem a ver com as câmaras, tem a ver com
fundos comunitários. Tem a ver com o Estado. Pronto. Tem a ver com o Governo. É porque esta história das derramas e do sítio da sede, onde é que está a sede? Conta a sede ou conta onde está a atividade? Não. O quanto é a sede? A sede local está aqui. A outra está em São José da Meira. Por acaso, em São José da Meira temos lá mesmo uma empresa que existe lá. Mas o facto de se poder mudar, em Lisboa já não há dinheiro, já não há financiamento para Lisboa. Nem Porto. Então, temos lá a sede. Onde é que vamos pôr a sede? Vamos pôr lá aqui. A sede está aqui. Ok.
Sobre essa questão, mas eu gostava também de falar aqui para o Ricardo.
Só um bocadinho sobre a derrama. Por exemplo, nós temos aqui, em Ilhavo, aqui no centro empresarial, três empresas que, no conjunto, já não é assim, não estamos muito a brincar. Estamos a falar de faturar 3 milhões de euros. Eu nem sei. Sinceramente, eu nem sei quanto é que paga.
Olha, mas deixa-me só dizer uma coisa.
O que
disseste é que eu provi ao encontro do que eu estava a dizer. Os fundos europeus estão destinados a darem mais apoio aqui ou mais apoio ali para que as pessoas vão à procura de se instalar nesses sítios. E o que a Câmara devia fazer é isso. Ou eu tenho uma derrama que é mais amigável, ou eu tenho uma qualidade de zonas industriais que as pessoas me escolham.
Mas
O que eu queria deixar também ao Ricardo era que discordei completamente da posição dele sobre do Bloco de Esquerda. Do Bloco de Esquerda.
Não, do Ricardo aqui, do Bloco Oficial, não sei. Eu estou a dizer que não, aqui...
foi o Ricardo,
em relação ao IMI.
Em relação ao IMI, porque foi a voz do PSD a falar, quer dizer, a estruturação das contas da Câmara, quando é fácil ver, passar dos 13 milhões para os 17 em termos de despesas correntes, e depois não descer o IMI, quer dizer, não faz sentido. Se eu visse a Câmara a fazer investimento administrativo, a reorganização administrativa, a fazer a desmaterialização de processos, a poupar dinheiro nesta área, e depois eu não tenho capacidade para fazer estes investimentos que são fulcrais, para de facto capacitar o ordenamento do território, a saúde, a educação, eu não posso descer em termos de impostos porque tenho que ter o orçamento equilibrado. Mas o que se passa não é isto, é que cobra o máximo de impostos e depois vai para despesas correntes que é nada. Só para lembrar que a nossa Câmara custa tanto em termos de assessores como de variação. Os assessores custam tanto ao erário público como a variação
eleita. Mas no Governo da Nação, estamos os assessores a falar de uma Câmara pequenina. Então dispararam.
Às tantas, eu nunca fiz as contas se vai poupar em chefes de gabinete.
Mas da realidade
que eu conheço Costa. Aqui em Ilhavo, a realidade é esta. As despesas correntes estão a crescer mais ou menos
a rede. Que eu há bocado não percebi, porque a derrama, eu não sei qual é o valor, mas estou a dizer que isto até pode...
1,5%.
Não, fica bem. Não é caso... Para uma empresa que já tem uma pequena média empresa, como a Sondar, o grupo Sondar, são três, que fatura 3 milhões e tal e tem de resultados líquidos para 300 mil ou 400 mil euros. É um não caso. É o que for.
Mas a questão que nós colocamos
nós
é...
Nós nunca pensámos mudar em vir para aqui por causa dos impostos.
Nós também não votámos contra porque a derrama.
Estamos já a ver,
o que é que nós achamos?
Não foi por causa dos impostos. Atitude, nunca foi.
A atitude que a Câmara deve ter tem que ser pedagógica. E a primeira atitude que devia ter é as zonas industriais, até porque são espaços relativamente pequenos e próximos, deviam estar impecáveis. Segunda atitude, deve haver um fórum empresarial, trimestral, semestral, em que o Presidente da Câmara se reúne com os empresários para ouvir as suas queixas, as suas perspectivas, o que pretendem para o futuro, aquilo que é possível fazer para que eles investam mais. Segunda fase. A terceira fase era não ser o máximo, ser um fator de... De uma atenção que temos atenção com eles. Agora, neste fórum, vamos imaginar que eu sou Presidente de Câmara. Eu tenho este diálogo permanente com os empresários. E se da parte deles me diz, não, nós preferimos que o senhor tenha aqui uma ciclovia, que o senhor tenha aqui um equipamento para as pessoas poderem deixar os miúdos, um infantário para deixar os miúdos, que tenha aqui uma bomba de gasolina para eles poderem abastecer mais rápido. Equipamento social. Nós preferimos isso do que a derrama. Ótimo. Vamos criar essas infraestruturas. Agora, este diálogo tem que ser feito com os empresários.
Eu acho sim, mas eu provavelmente aí também os próprios empresários têm que assumir essa organização para se chegar à frente. O Ricardo foi o que falou menos, Carlos. Então 30 segundos para...
30 segundos. É só para dizer, ou explicar aqui ao Eduardo, porque eu acho que é importante perceber, estou na lógica agora do empresário. Porquê é que nós estávamos em Aveiro e viemos para a Ilha? Não foi por acaso, paga feio. E houve até divergência entre sócios que iam para a Azurva. Havia aqui uma questão para mim que era muito importante, que era a questão do mar e da ria. Mas depois foi. O preço no metro quadrado no centro de da Gafanha era muito mais barato. Os acessos eram espetaculares, porque eu, no minuto, estou na A25, portanto, para a nossa atividade, a saída e a entrada
era... O único problema é a estrada alagada.
Não, mas isso é de vez em quando, não é pouco, eu não tenho relevância nenhuma, dou a volta. Esse não é um problema. Alaga de vez em quando, mas não é. Esse nunca foi um problema. A questão é, nós viemos para aqui, e não foi por causa de impostos, foi acessibilidades e preço. Mas, principalmente, acessibilidades. Nós conseguimos estar na A25, portanto, vamos sempre Lisboa e Porto Autostradas, em 2 minutos. Qualquer outro sítio, se eu estivesse no meio da Aveira, onde estivemos, era meia hora. Se estivesse em Azurva, era 15 minutos. E aqui é 5 minutos, pronto. É isso que levou o empresário a vir para aqui. Agora, quanto é que é, se em Aveira a derrama é do 2%, ou 1%, ou 1,5%, não interessa.
Ricardo.
Pois, efetivamente.
Para tentar rematar esta conversa, porque ela levou-nos aqui a várias coisas ao longo desta hora.
Sim, sem dúvida. Nós nesta matéria temos esta diferenciação, partimos de uma base diferente do PS nestas matérias.
Aliás, eu recordo agora que já há um ano ou dois tinha sido visado por essa posição
já
também.
Já há um ano tínhamos tido uma discussão idêntica, porque nós entendíamos que perante o cenário macroeconómico do Conselho e a imprevisibilidade que entendíamos no novo formato de pagamentos, portanto a Câmara ia deixar de receber o dinheiro do IMI e do Estranche iria passar a receber em 3 ou 4 e em datas diferentes, e nós entendemos que quando a Câmara não baixou a taxa para os 3,5, que é o nosso pedido desde o início, portanto já em 2017, quando discutimos o primeiro orçamento, dizia à Câmara Municipal que era uma pena, no meu entender, que não baixassem qualquer coisa, porque tenho uma convicção diferente nesta matéria, que acho que se devem fazer pequenos ajustamentos. Vai-se baixando, vai-se calculando. E assim, de certa forma, ultrapassamos este argumento que eles dizem sempre, não podemos baixar depois, como é que é? Então, baixem em pequenas unidades. E pedíamos já na altura os 3,5. De facto, no ano passado, perante a manutenção dos 3,75 e esta imprevisibilidade de pagamentos, entendemos abster-nos. Não estávamos favoráveis, mas também não estávamos contra, porque entendemos e continuamos a achar que nos posicionámos corretamente nesta matéria, que podia haver alguma imprevisibilidade e que depois os investimentos importantes, como o saneamento e isto e aquilo, iam ceder. O Eduardo diz-me já, mas cederam à mesma. Mas pronto, mas isso é uma outra questão.
E temos tentado
deixar claro, e não ontem eu tentei fazer, às vezes a Assembleia está um pouco animada e não sei se as ideias se consolidam, de que independentemente de estarmos contra opções políticas que foram tomadas por este Executivo, a ordem de prioridade, como essas opções têm sido ordenadas, e portanto primeiro temos 4 centros culturais e 2 bibliotecas, não sei quantos festivais, mas não temos saneamento. Estamos completamente contra esta lógica. Achamos que tudo isto deve ser repensado. Agora, não passamos deste argumento a dizer assim, mas bem, como vocês fazem, porque eu entendo que não é bem isto que o PS quer dizer, mas a mim é quase a sensação que dá, que é que vocês não fazem nada bem, façam favor de não cobrar tanto dinheiro aos contribuintes, eles que fiquem com o dinheiro do lado deles. E o nosso entendimento é outro. Esta Câmara tem que saber, tem que encarreirar, tem que conseguir fazer a obra que promete, tem que fazer as coisas atempadamente, tem que dar uma definição de prioridade, mas não acreditamos que o vai fazer perante uma abdicação de impostos. Ontem falava-se que os impostos eram injustos. Todos os impostos eram injustos. Eu não acredito que os impostos sejam injustos. Eu acredito que a forma como eles são aplicados é que é mais ou menos injusta. E tenho pena. E aí às vezes também fico um bocado descalço, porque sei que não é o poder local que decide determinadas matérias, que impostos como o IMI, como a derrama, e como o IRS e esta participação variável, etc., que não tenham maior escalonamento, que haja outras situações de majoração e outras situações de redução. Eu acho que, de facto, as famílias, quem tem um, dois, três filhos, precisa de pagar menos. Se calhar não precisa de pagar menos só 75 euros. Precisa de pagar, se calhar, menos o dobro, ou 150. Agora, isto deve ser arranjado. Agora, não é o imposto em si que é injusto. E, às vezes, o que mais me surpreende no meio desta discussão é a surpresa quando o Bloco determina estas posições, porque se está à espera, aparentemente, de um índice liberal, quando o Bloco não tem uma gênese liberalismo económico. Nós acreditamos, aliás, que a propriedade tem que ser paga. Quem tem muitas casas tem que contribuir por elas, porque precisa de passeios arranjados, de ruas limpas, de luz, disto e daquilo.
Mas a questão acreditamos
do... O problema é quando não é inversado, é quando tu estás a mas pagar impostos do património e depois não tens ruas.
A questão que o Ricardo disse da lógica do PS, não, mas não é essa que é. A questão de, então, já que não fazem nada, deixam o dinheiro de lado lá. Não é isso. Nós achamos é que, quando a taxa, assim que a taxa for o mínimo, e nós estaremos cá todos, espero que estejamos cá todos para verificar isso, quando o imposto estiver no 0,3, a receita cobrada não vai ser inferior à que é agora. E se a Câmara tivesse investido no ordenamento de território, tivesse definido os planos de pormenor e tivesse possibilitado que houvesse alargamento da base de imposto, provavelmente já cobraria mais. Há zonas que, se estivessem os planos de pormenor definidos, haveria muita construção e seria muita gente mais a pagar em mim que agora não está, e que permitiria a todos pagar um bocadinho menos.
A nossa discussão não acaba aqui, porque dentro de 15 dias já terão debatido plano de atividades e orçamento, pacote fiscal, e creio que alguns destes temas ainda estarão também na ordem do dia. Ricardo Santos, Eduardo Conde, Carlos Pedro Ferreira, o agradecimento. Este programa é publicado já a seguir em terranova.pt e o regresso dentro de 15 dias para mais um debate político. Bom fim de semana.